O nosso primeiro ponto de ordem do dia é a apreciação e votação da ata número 2 de 1 de julho de 2025 e da ata número 3 de 8 de julho de 2025. Pergunto se podemos votar em conjunto. Sr. Deputado, por favor.
Relativamente à ata número 2, nada a opor. Quanto à sua aprovação, quanto à ata número 3, eu gostaria de intervir por aquilo que considero ser inexacto a reprodução daquilo que eu disse.
Sr. Deputado, por favor.
Repito, tem a ver com a intervenção que eu fiz e que está reproduzida na ata número 3, no último parágrafo da primeira folha. Em bom rigor, aquilo que eu disse, ao contrário do que aqui está, é que eu defendi que existisse tão somente uma grelha. E para tal fundamentei que nós iríamos acabar com o grupo de trabalho do Código de Conduta e, sobretudo e fundamentalmente, porque esta comissão tem um número de deputados menor, e portanto todos são sensíveis a isso, e que não era muito cordial ter a alargar essas grelhas. É certo que, na sequência, houve algumas intervenções e houve aqui uma abertura para que se tivesse uma decisão final quanto à existência de uma comissão, de uma grelha, e depois eventualmente uma segunda grelha emergente daquilo que são os processos emergentes da declaração de interesses, mas esta parte aqui não está exata e, portanto, deverá sempre dizer-se que o que eu propus foi exatamente, com os fundamentos que acabei de aduzir, que se houvesse uma grelha tão somente. E, portanto, isso eu posso apresentar, se for útil, aquilo que é a minha proposta de, adiando naturalmente a votação da ata, a proposta daquilo que eu pretendo que seja consagrado à luz daquilo que eu tenho por bem que disse aqui exatamente nesse dia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a própria Comissão já ouviu novamente o áudio e aparentemente, de facto, o áudio aparentemente é o que lá está no próprio áudio. De toda a maneira, a Comissão vai fazer chegar ao Sr. Deputado esse áudio para poder ouvir concretamente e depois, após isso, poderemos eventualmente, é assim, a questão é que, compreendendo, obviamente, que o Sr. Deputado quer dizer, também não podemos realmente alterar a própria ata se não corresponder exatamente ao que foi dito. É só, não estou a dizer que disse ou não disse, apenas estou a dizer que temos que corresponder exatamente ao áudio. Portanto, não vale a pena estarmos agora a debater este assunto, vamos adiar este ponto se estiverem todos de acordo. O Sr. Deputado ouve o áudio, tenta com os serviços esclarecer alguma questão que possa surgir e numa próxima reunião voltamos a este assunto. Nesse caso, então, vamos proceder à votação da ata número 2 de 1 de julho de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos passar, então, ao segundo ponto, que é a apreciação e votação do plano de atividades e orçamento da Comissão para a primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura. Sr. Deputado.
Muito telegráfico, Sr. Presidente, era só detectámos algumas questões que precisariam de atualização, porque penso que podem ter vindo do plano de atividades anterior. Uma que ainda alude ao grupo de trabalho do Código de Conduta, ainda há aqui uma referência logo a seguir ao Greco, portanto, no topo da página 4, o segundo travessão, portanto, através do grupo de trabalho, agora o único do registro de interesse, era só suprimir essa referência. E depois a questão sobre o colóquio. Tendo em conta que houve a coorganização de colóquio na legislatura passada sobre estas temáticas e que o colóquio que não se fez foi o do lobbying, e tendo iniciativas legislativas pendentes sobre a matéria, eu perguntava se, para efeitos da primeira sessão, não poderia ser mais interessante aqui fazer o colóquio que não se fez na altura sobre a atividade de lobbying, que poderia ser utilizado, eventualmente, se tivermos competência legislativa, para fazer a especialidade da, das propostas que deram entrada. Portanto, eram só as duas sugestões que deixava.
Obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que a primeira correção terá que ser efetuada quanto à questão do colóquio sobre o lobby e ponho à consideração dos restantes grupos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, o primeiro está sanado, é pacífico, não é questionável, mas quando se fala do colóquio do lobby, sem prejuízo de poder ser construtivo e importante, é uma questão que tem a ver, e eu, na minha opinião, e o parlamentar do PSD também o entendo, é muito importante definir, delimitar competências da própria Comissão em ordem a que saibamos, nomeadamente as iniciativas que inicialmente vinham desaguar aqui, se porventura nós vamos ter competência ou não para analisar na especialidade esses diplomas. Pronto, não sendo, portanto, uma questão grave, mas eu acho que o seu dono, no sentido de sabermos e temos consciência do âmbito daquilo que são as nossas competências e depois, a partir daí, podermos efetivamente apostar neste ou naquele colóquio.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado.
Então, podíamos, se calhar, para podermos fechar o plano de atividades, formulávamos isto genericamente: a Comissão realizará colóquio sobre os desafios das matérias, ou colóquio relativo às matérias do âmbito das suas competências. Formulávamos genericamente e não nos comprometíamos já e fechávamos o plano de atividades. Depois logo seria. Porque a do que o Presidente nos deu nota ontem na Conferência de Líderes, só deverá haver a reunião dos Presidentes de Comissão em setembro. E, portanto, até lá não estará fechada esta temática e, portanto, também percebo que não nos antecipemos.
Muito bem, então, nesse caso, os senhores deputados estão todos de acordo. Vamos fechar o plano de atividades com estas alterações. Não sei se pretendem uma nova atualização ou se podemos votar já neste momento o plano, com as alterações que acabaram de ser aqui definidas. Muito bem, então vamos votar o plano de atividades e orçamento da Comissão para a Primeira Sessão Legislativa 17ª Legislatura. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com as devidas alterações que foram debatidas previamente à sua votação. Na questão do 3, no fundo, acaba por ter a ver com o que falámos neste momento. Portanto, eu penso que vamos então aguardar até haver a reunião do Presidente das Comissões para depois então definir esta questão. Vamos então passar ao ponto 4. Que é uma proposta de introdução de um ponto novo na ordem do dia, que é a distribuição do projeto de lei número 104 do LIVRE, prevenir a corrupção no exercício dos cargos públicos de topo, autor do relatório, indicar pelo grupo parlamentar do PSD.
O PSD requer que este ponto seja adiado, potestativamente.
Muito bem. Vamos adiar o ponto 4. Sr. Deputado, basta não concordar com a introdução do ponto. Sr. Deputado, basta não concordar com a introdução do ponto, não é preciso usar o putestativo.
Pronto, tudo bem.
Portanto,
assim será então.
Fica resolvido dessa maneira. Antes de passar para os pontos a seguir, peço a todos que não pertençam à Comissão, inclusive jornalistas possam estar presentes, que se retirem da sala, porque é matéria reservada. Ok, não havendo então ninguém, vamos prosseguir. O quinto ponto, distribuição de parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar. Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, Juiz de Instrução Criminal de Viseu, Juiz 2, no âmbito do inquérito 3439/21, autor do parecer indicado pelo grupo parlamentar do PS. Foi o parecer que se falou na última.
A senhora deputada Isabel Moreira.
Muito bem. fica entregue ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Isabel Moreira. Vamos passar para o 6, outros assuntos continuam a ser matéria reservada. O primeiro ponto é a participação do Grupo Parlamentar do LIVRE, em que vai ter que ser, vamos ter que definir a metodologia da apreciação, caso seja esse o caso deste pedido de parecer, ou esta participação, de maneira que, se o Sr. Deputado do LIVRE quiser apresentar o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para dar nota que nós também requeremos o adiamento deste ponto, a discussão deste ponto e o agendamento, consequentemente.
Muito bem. Alguém se opõe ao...
Destativo.
Ok. Fica adiado este ponto também. Vamos então passar ao ponto 2, ao ofício da Entidade para a Transparência, sobre a antiga deputada Marta Temido, que foi distribuído por todos os deputados. Sr. Deputado, também adiado por...
Fazer uma sugestão metodológica que eu acho que pode ser relevante. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler a comunicação, mas eu, lendo a comunicação que a entidade nos faz, parece-nos que, para além da minudência dos esclarecimentos em falta, obviamente a questão não é essa, se há coisas incompletamente preenchidas, a questão não se coloca, a sensação com que ficamos é que as diligências para contactar a senhora deputada foram sempre na base de... como é que eu ia dizer isto de forma que seja diplomática? De forma... burocrática, sem verdadeiramente procurar o contacto, ou seja, expediu-se informação para uma caixa de correio eletrónico que foi descontinuada, que era como deputada, e depois presumiu a entidade que bastava enviar para o e-mail que está disponível, imaginamos, a partir do site do Parlamento Europeu, e foram estas as vias de contacto utilizadas. E, portanto, eu talvez antes de se fazer alguma diligência, de que natureza fosse, era só confirmar com a entidade para a transparência se de facto está na posse da informação toda que lhe permita contactar a senhora deputada, com quem já agora não falei ainda sobre o assunto, e, portanto, nós até temos a praxe de, eventualmente, contactar os deputados que sejam dos grupos parlamentares respectivos. Não fiz diligência nenhuma sobre a matéria quando vi isto ontem. Mas eu acho que se podiam fazer estes dois exercícios paralelos. Por um lado, era perguntar à entidade se precisa de ajuda no sentido de contactar a senhora deputada, porque, eventualmente, as moradas incompletas, os serviços da Assembleia dispõem dos dados completos, e, seguramente, também, um contacto telefónico com o serviço do Parlamento Europeu teria permitido obviar ao que nos parece ser um envio de comunicações através da plataforma, que se a pessoa não é notificada e não se apercebe que tem uma notificação, nem vê que a tem. E, portanto, parece-me que há aqui um conjunto de coisas que estão a cair num buraco onde não são consultáveis e que, muito provavelmente, tudo isto se esclarece de forma bastante célere. Portanto, a sugestão era que se oficiasse a entidade para a transparência neste sentido. E, de resto, também se estivessem todos de acordo, era que pudesse ser a senhora deputada, ou pela Comissão, ou, no limite, informalmente, pelo próprio grupo parlamentar do PS, contactada, no sentido de dizer que tem mensagens por responder da parte da entidade para a transparência, e depois logo se faria. Portanto, não solicito um adiamento putestativo, acho é que há aqui diligências de bom senso, que se calhar a entidade podia ter desenvolvido e não desenvolveu, para tentar solucionar o tema, mas, portanto, era esta a sugestão que deixava. Em qualquer caso, até para futuras ocorrências deste tipo, se calhar podia... desde logo, de forma genérica, dar-se nota à entidade que sempre que tiver uma dificuldade de contactar algum antigo ou atual titular aqui de cargos na Assembleia, que a Comissão está disponível para fazer de mediação. E, portanto, acho que era, poupava a todo o circuito bastante trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu, até para reforçar o que disse aqui o Sr. Deputado, até contava um episódio que aconteceu recentemente comigo. Que foi o seguinte, deve ter acontecido com muitos de vós, ultimamente receber vários links que são vírus relativamente a contas a coisas do CTT, por exemplo, links a dizer abra CTT, outras coisas de água, coisas para levantar na alfândega, etc. E pensando que era um vírus, porque não foi para o mail que eu esperaria receber da entidade da transparência, eu paguei um link da entidade da transparência. Eu pensava que era um vírus, pareceu-me pela formulação. E era preciso eu esclarecer uma coisa mínima. E, portanto, não esclareci a entidade da transparência. Naturalmente, a entidade da transparência, através da Assembleia, tem o meu telefone. Telefonou-me e disse, olha, recebeu uma notificação há uns tempos. E eu disse, olha, eu apaguei porque pensava que era vírus. Isso até causou algum bom humor dos dois lados, fui diretamente à entidade, porque naturalmente consegui outra vez da Assembleia contactar-me e era uma correção que se fazia em 5 segundos e, portanto, é este tipo de coisas que é bastante fácil se tiverem acesso à pessoa. No caso, eu é que fui, como tinha uma série de vírus de seguida, fui eu própria que apaguei, mas naturalmente, se não tivessem chegado à minha pessoa, podia dar-se o caso de acontecer isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e mais presentes, autorizados. Eu gostava de aproveitar este caso para suscitar aqui uma reflexão. Nos elementos em falta é dito, por exemplo, a morada da residência está incompleta. A informação inserida no campo de descrição sumária relativa aos imóveis está incompleta. A informação relativa ao veículo automóvel está incompleta. Falta a cilindrada, a potência útil máxima, QW, a categoria nacional e o tipo de veículo onde erradamente consta o nome do cônjuge. Depois vem a história das contas bancárias, aplicações financeiras, diz que é titular único, mas como é casado em comunhão de adquiridos, às tantas não é bem assim e tal, e não sei o quê. O passivo declarado, o património, existem garantias patrimoniais ou não, e por aí fora. Nós estamos a lidar, senhores deputados, com os burocratas, um dos, não é o único, dos burocratas do regime que nós próprios criamos. E muitas destas informações que aqui estão, por exemplo, eu não percebo porque é que é preciso saber a cilindrada do veículo automóvel a partir do momento em que eu declaro, por exemplo, a marca, o modelo e a matrícula. Parece-me evidente. No passado, eu próprio também já fui notificado ainda pelo Tribunal Constitucional relativamente a estas coisas da cilindrada e coisas do género, e muitos dos senhores deputados também foram já incomodados com este tipo de coisas. E, portanto, talvez agora também percebam melhor, uma vez que temos aqui um caso, que não é um caso ligado ao governo, aquilo que também andaram a fazer com o Primeiro-Ministro. E, portanto, não, eu percebo, quando nos toca a nós é relevante, quando toca aos outros não é tão relevante. E, portanto, isto deve merecer uma análise cuidada dos diferentes partidos, dentro da perspectiva de cada um, naturalmente, relativamente às leis que nós muitas das vezes criamos e que depois geram estes absurdos. É óbvio que a senhora ex-deputada Marta Temido não pode ser notificada única e exclusivamente por um e-mail, ainda para mais um e-mail que já nem existe, que era o da Assembleia. Portanto, há formas fáceis de a encontrar ou de a abordar. É evidente isso. Isso é absolutamente evidente. E, portanto, nós concordamos naturalmente que sejam feitas as diligências propostas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, formalmente e informalmente, como entenderem, para mim é indiferente, informalmente se resolver tanto melhor, mas eu gostava de alertar também o seguinte, é que esta comunicação que nos é remetida e que é ao abrigo do artigo 21º da lei, diz que a entidade comunica ao Ministério Público, ao Tribunal Constitucional e a outras entidades que julgue adequadas, o que significa que a entidade mandou não só para aqui, mas muito provavelmente já para o Ministério Público, etc. E com estas brincadeiras metem as pessoas num sarilho. Eu acho isto deplorável. Pessoalmente, a mim me vincula esta declaração, mas acho absolutamente deplorável envolver as pessoas nisto sem fazer o mínimo esforço. Também sei, porque também já fui contactado pela entidade, tinha feito uma alteração qualquer, e a entidade a torná-la um dos funcionários, não é? Liga-me e diz-me, Sr. Deputado, você tem tudo bem na sua declaração, mas entregou uma declaração de substituição, e não pode ser de substituição, tem que ser de alteração. E eu, mas está a brincar com a epígrafe, está a brincar comigo, está a brincar comigo, ai, desculpe. E em desabafo diz, imagino que nós não sofremos aqui com isto, e não sei o que mais. Portanto, foi isto que a gente criou. Isto, quer dizer, não foi cada um de nós, foi quem na altura aprovou, quem participou nisto, quem... é abstrato, não estou a dizer que é ninguém em particular. Foi o Parlamento. Foi o Parlamento. Não estou a pessoalizar em ninguém, não tenho essa intenção. Mas, de facto, nós devíamos revisitar estes temas. Na legislatura anterior, Nós fizemos, vários partidos o fizeram, mas entretanto com o fim da legislatura o processo ficou pelo caminho, mas por exemplo a questão da interconexão de dados com a autorização do deputado, que é o meio termo da coisa, em que, por exemplo, essa coisa da cilindrada não faz sentido. Se a gente indica a matrícula, o Estado, não é, no registro de automóveis, tem os dados todos sobre isto. Portanto, pode ir buscar tudo e mais alguma coisa. Portanto, para que não ultrapasse a vontade do deputado, que pode optar por preencher manualmente, devia-se criar a opção, se ele autorizar, é automático. Se não autorizar, preenche manualmente e está vinculado mesmo às obrigações, não deixa de ter a obrigação. Mas, usando este caso, acho que isto deve merecer uma reflexão de todas e devemos fazer alguma coisa por isto, por nós, por defesa do regime, da democracia, porque depois sabem muito bem que se isto chega aos jornais vão dizer Marta temido, viola, não sei o quê, não sei o que mais, não sei o quê, que é um absurdo, que aqui está um absurdo, isto nem sequer podia ter chegado. Sim, estou a dar este exemplo, podia ser outro, que foi o que nos apareceu agora, não é? Portanto, é isto que eu vou dizer. Portanto, acho que já perceberam a posição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando a embalagem desta intervenção do Sr. Deputado Carneiro, eu queria partilhar também com os presentes que fui alvo também dessa saga de partilhar a cilindrada e a cavalagem do carro que tenho desde 2015, partilhado com a minha mulher. Fiquei a saber, que não sabia, que são 110 cavalos e 1.600 centímetros cúbicos, coisa que obviamente consta das informações que o Estado tem sobre a viatura, porque estava corretamente identificada com a sua matrícula e todos os demais, mas de facto não indicava a cavalagem e a cilindrada. Relativamente à declaração de rendimentos, também fui notificado para indicar quem eram as entidades que tinham posto aquele valor à minha disposição, coisa que consta, obviamente, da minha declaração de IRS, e, portanto, mais uma vez, o Estado tem essa informação. E, portanto, há todo um conjunto da minha própria casa, para além dos dados que eu dei, nomeadamente a inscrição na matriz, etc. Também, pelos vistos, omiti o número de divisões, sendo que ela não se alterou substancialmente desde que eu adquiri, está lá no mesmo sítio, os bens imóveis têm essa particularidade de não serem facilmente transladáveis e, portanto, enfim, junto-me a essa questão, porque nenhuma daquelas incorreções tinha nenhum significado e, portanto, omitia qualquer informação que fosse determinante para a compreensão do meu percurso enquanto político e do caminho do meu património. Mas, obviamente, perante essas minudências, claro que foi feita a promoção para o Ministério Público e essas coisas todas, o que é francamente desproporcionado face às circunstâncias, e eu ia jurar que não recebi nenhuma notificação prévia sequer. Portanto, eu fui notificado postalmente da promoção ao Ministério Público da situação e pronto, já fiz a correção devida, mas enfim, creio que é de facto um monstro que se alimenta de coisas que não fazem nenhum sentido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para acrescentar, se me permitir, só para acrescentar um exemplo, em tempos, ainda no âmbito do Tribunal Constitucional, chegaram a perguntar sobre certificados de aforro qual era a taxa de juro, o modo de cálculo de juro e qual era a entidade emitente. Só para terem a noção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Bom, eu fatiava isto em quatro coisas diferentes. Parece-nos que o que temos em frente de nós é um exercício, de facto, burocrático e de esforço mínimo para superar, com o mínimo de boa-fé, a possibilidade de contacto. E, manifestamente, é alguém que não é difícil de encontrar e que as pessoas sabem onde estão se tivesse havido maior esforço para lá do envio de e-mails na expectativa que ele entrasse. É um problema e, de facto, é um para o qual a forma elegante de dar nota disto à entidade numa comunicação formal é dizer, se algum dia tiverem dificuldade em contactar alguém que não responda aos e-mails, é que a Assembleia está disponível para facultar e para fazer a ponte. Este é um primeiro tópico. Segundo, é a matéria da revisão da lei. De facto, nós, quer no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses no passado, quer no âmbito do colóquio feito no ano passado, quer noutros contextos, temos identificado e diagnosticado várias medidas para simplificar o preenchimento e também até a necessidade de renovação, porque muitos de nós nos deparamos com obrigações de voltar a ter que preencher declarações quando acabámos de fazer uma há muito pouco tempo, por exemplo, porque cessámos funções em órgãos partidários ao mesmo tempo que cessámos ou pouco depois de ter cessado funções autárquicas ou
podem ser reeleitos. A própria entidade já terá percebido isto, porque uma coisa que nos apercebemos é que agora só é necessário proceder a uma única declaração para reeleição, ao invés de ter que fazer uma cessação e uma de início. E no limite há aqui várias coisas que neste campo da baliza temporal, o que interessa é no limite poder ser fiscalizável, se necessário, regularmente, a situação e a evolução patrimonial. E portanto há aí muito, aliás, há campos ainda hoje repetidos, em que se solicita no registro de interesses matéria que já consta do património, que estava a ser preenchida uma vez e depois ser pública ou não. Há a velha questão das associações todas, de que a pessoa faz parte, que sempre que explicamos aos novos deputados, que sim, sim, têm que ir descobrir desde quando é que são associados dos passarinhos da Ribeira ou dos pastilhas e têm que identificá-lo. As pessoas, enfim, complexamente fica a olhar para nós, portanto há um conjunto de coisas que estão manifestamente a mais e que ninguém está a olhar para elas, e portanto quanto à revisão da lei, não há nada a opor, antes pelo contrário, aliás, temos até um pacote bastante significativo de matérias em que isso podia ser simples. Tenho menos certezas de que a interoperabilidade automática com outras bases de dados sem mais possa necessariamente ser, eu acho que passa mais por diminuir a carga de coisas a declarar, tipologias, metros quadrados, área bruta privativa, área bruta, etc., ou permitir anexar documentos do que propriamente as interoperabilidades. Porque mal por mal, apesar de tudo, interoperabilidades entre bases de dados, parcimónia na mesma, portanto não me chegava assim tanto. Exatamente. Não, isto, portanto, há uma matéria que agora se solicita, mas resulta do regulamento da comissão, da entidade. Como tem que se cobrir simultaneamente os veículos de auto... Como se tem que cobrir simultaneamente os veículos elétricos e os veículos de motor de explosão, há referências que só são para um ou para o outro, em que tem que se pôr hora zero num, hora no outro, porque o formulário não está adaptado para isso. Portanto, e, portanto, dessa perspectiva também nada a opor. Mas também, sobretudo o Carneiro, não baralhemos também duas coisas. Uma coisa é obrigações declarativas para prevenir conflitos de interesses. Acho que não nasce nenhum conflito de interesses do carro ter 140 ou ter 100 cavalos. E, portanto, por isso é irrelevante. Daí, obviamente, todos percebemos que há aqui um conjunto de coisas que não se misturam. Há outras que, de facto, são importantes. E, aliás, esse é o ponto que da sua intervenção eu retirava. Esta proliferação de dados, muitos deles inúteis e que não têm relevo nenhum para se fazer o acompanhamento daquilo que é o sumo principal, incompatibilidades, impedimentos, prevenção de conflitos de interesses, só cria, de facto, obrigações que obnubilam aquilo que era o fundamental e geram, como todos vimos, notícias de o deputado A, B ou C incumpriu obrigações e depois vai saber, não identificou se tem uma ou duas casas de banho ou qual é a cilindrada do carro, não propriamente atividade em falta de imoração. Portanto, apesar de tudo, acho que é só a minha nota final. Não baralhemos os temas, mas afinemos e, de facto, melhoremos pelo que é necessário para comprimir o direito fundamental à reserva da vida privada e limitemos lá aquilo que é mesmo indispensável. E o quarto e último ponto é mesmo o procedimento a seguir. Eu acho que podia combinar as duas coisas. Acho que uma resposta formal à entidade, a nota de que, da leitura da informação, parece-nos que houve alguma dificuldade da entidade em contactar a pessoa visada, portanto estamos disponíveis para ajudar a fazer esse exercício, e depois informalmente avisávamos que esta matéria está pendente e que tem que ir consultar, obviamente não fornecer as comunicações, mas dar nota de que na plataforma da entidade há de ter um conjunto significativo de e-mails, ou até que contacte a entidade. Agora, há aqui um ponto só, era este último que eu queria sublinhar. Há aqui aparentemente uma discrepância de tratamento da entidade, porque muitos de nós fomos até contactados telefonicamente quando tínhamos coisas pendentes. Há quem tenha sido. Ou seja, eu acho que tem a ver também com alguma necessidade de uniformização de critérios dentro da entidade para que não seja o funcionário mais geloso que se esforça por fazer os contactos todos e evitar que haja uma situação quando manifestamente não há problema, e depois haver outros que, se no fundo, fazem o zelo ao contrário e limitam-se no fundo, a mandar para o mail que está na base de dados, e se daí não vier resposta nenhuma, azar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos só evitar a continuar durante muito mais tempo esta discussão.
Eu vou ser muito breve, só para esclarecer o Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, que eu não confundo situações, e teremos a oportunidade de ver o Tribunal Constitucional a dirimir muitas das dúvidas burocráticas lançadas pela entidade. E fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto então se todos os Srs. Deputados estão de acordo em dirigir um ofício à entidade da transparência nos moldes sugeridos pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Se ninguém se opõe, muito bem, vamos efetuar esse pedido, ou melhor, efetuar esse ofício e enviar. Só quero alertar por uma questão que os serviços me informaram, que aparentemente, não querendo eu defender a entidade para a transparência, mas aparentemente no passado recente, eles contactaram a Assembleia com o objetivo de tentar saber as moradas completas dos senhores deputados e não foi fornecida essa informação. De maneira que, se calhar, poderemos...
Eu tenho muitas dúvidas que o Parlamento possa fazer.
Mas o contacto está na declaração. O Parlamento é solicitado para uma questão funcional, no âmbito é um tratamento de dados perfeitamente lícito e de partilha, cooperação entre entidades administrativas, para efeitos de notificação de uma pessoa que exerceu funções públicas e por causa dessas funções. Eu acho que pode ser um tópico a esclarecer, mas há algum excesso de zelo. E também depois há uma coisa que obviamente a Assembleia podia sempre fazer, era perguntar, se tivesse essa dúvida sobre se poderia fazer esse tratamento, no limite tinha uma forma de esclarecer, que era perguntar aos titulares, que muito provavelmente teriam agradecido que tivesse sido dado o contacto. É que também é mais essa. É que este excessos de zelo em vários sítios que esbarram no RGPD, depois, no fundo, se permite a expressão que não é prata, quem se lixa é o mexilhão. É aquele que não sabe de nada e depois descobre uma notificação do Ministério Público ou para o Ministério Público, ou o que seja, e passou-lhe tudo ao lado, porque as entidades, uma achava que não tinha que pedir, a outra achava que não tinha que dar e nunca ninguém lhe perguntou nada.
Peço, por favor, que mantenham algum silêncio na sala, por favor.
Presidente, apenas para dar nota que há um sítio que a entidade pode sempre consultar, e esse é público, que é o processo onde foi entregue o processo da candidatura, e a morada está lá a certidão de eleitor, e portanto isso é absolutamente claro, e a certidão de eleitor bate com o cartão do cidadão, portanto a morada há de estar completa, ao contrário, aqui percebo, queixam-se que a morada não estava completa, portanto a certidão de eleitor está direitinha. Tenho muitas dúvidas, não tenho uma posição fechada sobre isso naturalmente, que o Parlamento possa andar a facultar dados à entidade, da mesma forma como a entidade não facultou dados ao Parlamento quando nós solicitamos sobre acessos ao registro de interesses.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para o próximo ponto dos outros assuntos, que foi a comunicação, ou melhor, o e-mail do Sr. Deputado Pedro Algado Alves sobre a plataforma RODEP, do Registro de Ofertas Protocolares. No seguimento, portanto, desse e-mail, e tal como eu também respondi a todos os senhores deputados, já foi enviado um e-mail para a Secretaria Geral para tentar algum esclarecimento sobre esse assunto, porque é que a Comissão não foi nem consultada, nem informada de qualquer procedimento a esse respeito. Ainda não obtivemos qualquer resposta até este momento, mas se os deputados quiserem intervir sobre este ponto, sou deputado Pedro Galvão Alves.
A questão que suscitamos é apenas por uma razão, é não saber de facto em que é que consistem as alterações. E, portanto, pode mesmo ser só uma plataforma nova, mas como aquilo, o que está pressuposto é que haja uma apresentação à Secretaria-Geral, depois decide do destino, não fica muito claro, porque aquilo quase que parece indicar que à partida os bens ficam na Assembleia, quando também a norma, tanto quanto me recordo, pode permitir ao deputado, se quiser reencaminhá-lo, por exemplo, para uma instituição local, ou do círculo eleitoral, ou do que seja, também pode fazê-lo. Portanto, é só perceber exatamente, portanto, até termos mais informação, até pode ser que não haja situação alguma. A nota que eu deixei no mail, é só a cortesia de nos terem dado nota de qualquer coisa, é que não teria sido pior, mas, quanto a isso, pode não haver nenhum problema de substância, só ter sido este esquecimento.
Muito bem, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém quer fazer alguma intervenção neste sentido. Muito bem. Neste caso, a próxima reunião proposta será para 10 de setembro pelas 2 da tarde, porque vamos ter uma conferência de líderes, já está marcada nesse dia, e uma comissão permanente por volta das 15. E devido a alguns pareceres que terão que ser também entregues para cumprir prazos, a proposta é que seja neste dia a nossa reunião. Às 2 da tarde, porque a Comissão Permanente começa às 15, portanto às 2 da tarde, ninguém se opõe, então vamos marcar para esse dia e entretanto vamos então agora tirar a nossa fotografia da Comissão, portanto na escadaria nobre. Então se formos, já há fotógrafo. Não, na escadaria.